Reportagem especial.
Um dos maiores exemplos e uma das maiores polêmicas quando se fala em economia compartilhada são os aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber e o Cabify. Para o consultor da Câmara dos Deputados, Yuri Gregório de Souza, as plataformas com serviço de transporte utilizam-se da premissa da economia compartilhada em maximizar o uso de bens ociosos.
Por exemplo, o Uber, ele enquadra bem nessa ideia. Você pega um carro que estava parado na garagem, também uma pessoa que estava desempregada, eram recursos ociosos, e que através de uma plataforma você consegue lançar no mercado, aproveitar aquele tempo ocioso do carro, aproveitar aquele tempo da pessoa que não conseguia trabalhar, e satisfaz duas partes da relação, tanto o ofertante, né, quanto um demandante que agora tem acesso a mais possibilidades de deslocamento e com menor preço e melhor qualidade, porque tem um sistema de avaliação, né?
No entanto, existem controvérsias se plataformas como o Uber representariam mesmo um modelo de economia compartilhada. O autor do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte, deputado Carlos Aratini, do PT Paulista, afirma que não é possível que o segmento não tenha uma regulamentação. Zaratini afirma que, da forma como está, o sistema gera conflitos entre taxistas e os motoristas ligados aos aplicativos. Segundo o deputado, os próprios condutores querem a regulamentação para garantir a sua estabilidade.
Buscando nosso socorro, motoristas dos aplicativos que pediram que nós regulamentássemos essa atividade, porque eles mesmos já não estavam suportando a quantidade de motoristas que ingressavam no sistema e, consequentemente, subdividiam os passageiros de forma a tornar o serviço sem nenhuma lucratividade.
Já o diretor de políticas públicas do Uber no Brasil, Daniel Mangabeira, destaca que o serviço difere do táxi, uma vez que este é uma concessão e o Uber é privado. Mangabeira afirma que o sistema é mais eficiente, uma vez que é baseado em tecnologia e que tem um papel importante para a economia nacional.
Esse é um sistema que fomenta o empreendedorismo. Esse é um sistema que gera oportunidades de trabalho. Esse é um sistema que gera renda. E esse é um sistema, sobretudo, que beneficia e causa externalidades positivas na cidade. Não apenas a gente tem um sistema que dá mais eficiência à mobilidade urbana, ou seja, a gente tenta transformar os carros, os veículos particulares, que são o fundamento desse sistema privado, de raiz dos problemas em vetor de solução para questões de mobilidade urbana e de congestionamento nas vias urbanas.
A regulamentação dos serviços de transporte foi aprovada no início de 2017 pela Câmara. O texto garante que os municípios e o Distrito Federal poderão regulamentar o serviço, mas lista algumas exigências, como licença e placa vermelha. A matéria aguarda agora a votação no Senado Federal.
Nada mais gostoso que viajar.
Outro exemplo de economia colaborativa que está se expandindo mais são os aplicativos de locação de imóveis para a temporada. O exemplo mais conhecido é o Airbnb, que está presente em vários países. O consultor da Câmara dos Deputados, Yuri Gregório de Souza, acredita que o aplicativo atende ao conceito de economia colaborativa, ao intermediar transações entre pessoas que nunca colocariam seus imóveis à disposição para aluguel.
O Airbnb é até mais forte isso, porque ele pega quartos vazios de casas que eram utilizados como dispensa ou para eventualmente receber uma visita, e você transforma aquilo num recurso econômico, sabe? Já existiam esses quartos, já existiam todas essas moradas, mas não havia condições da pessoa fazer um marketing, anunciar no jornal, em algum outro meio, e eventualmente receber uma pessoa que ela não conhece. Existia muito risco envolvido. Aí o Airbnb, ele vem com sistema de avaliação, com cadastramento, com marketing, propaganda. Ele possibilita esse mercado.
Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Dilson Fonseca, afirma que essas plataformas não são um exemplo de economia colaborativa, uma vez que atuam como empresas de hotelaria. Fonseca acredita que os sites deveriam obedecer às exigências da lei em relação ao setor hoteleiro, tanto em relação ao recolhimento de impostos como à regulamentação da atividade. Fonseca acusou ainda empreendimentos desse tipo de prejudicar a economia e gerar transtornos para a sociedade.
Eu não pago impostos, mão de obra irregular, não tem encargos formais, não emite nota fiscal, atua à margem da lei, é uma concorrência predatória e desleal, são verdadeiras hospedarias clandestinas. É um fato. E está destruindo o turismo. Nós temos que discutir aqui segurança, legalidade, carga tributária. Relacionamento condominial. Está prejudicando os residentes. Está prejudicando a lei de locação. O que nós exigimos é legalidade, transparência, isenção, isonomia.
Já a gerente de políticas públicas do Airbnb, Flávia Matos, afirmou que as novidades causam insegurança, mas que o perfil do hóspede da plataforma é diferente daquele que procura um hotel tradicional.
As pessoas que têm feito uso da plataforma, não só os anfitriões, como os viajantes, eles têm... O anfitrião quer oferecer a experiência de viver como um local para o hóspede e o hóspede quer viver como um local. O Airbnb, se a gente fosse conceituar, a gente conceituaria como um mercado comunitário estabelecido sobre uma plataforma digital para que pessoas anunciem, para que pessoas descubram e reservem acomodações únicas ao redor do mundo. A gente está falando de um jeito novo de viajar.
Flávia Matos acrescentou que 74% das acomodações disponíveis ficam em bairros residenciais e que os hóspedes acabam por concentrar seus gastos nessas localidades.
Nada mais gostoso que viajar.
Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Reportagem especial.